Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge e esse é um podcast ainda sem nome, feito por um estudante de jornalismo. Hoje vamos falar com o Bruno Falsi. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
Oi, Jorge. Tudo bem?
Bruno é um jornalista brasileiro que mora em Portugal. Enfim, eu vou deixar que ele se apresente melhor.
Primeiramente, o meu nome é Bruno Falsi, né? Eu sou formado em História estou fazendo um mestrado aqui em História Contemporânea, mas atuo como jornalista desde mais ou menos a fundação dos Jornalistas Livres, que se dá aí no ano 2015 e eu entro em 2016.
Os Jornalistas Livres são uma mídia alternativa que produz reportagens em defesa da democracia, da cultura, dos direitos humanos e das conquistas sociais.
Eu faço jornalismo político, né? Que é internacional, jornalismo político internacional. E isso se dá ao fato de, desde muito pequeno, eu, com 4 anos de idade, eu fui para a França e fui criado em Paris e tenho contato com a questão internacional desde minha infância, né? E também fui para Cuba, onde fiz um mestrado em Relações Internacionais e História, na Universidade de Havana. E também estudei espanhol, enfim, na Universidade de Havana, estudei francês na Sorbonne em Paris e por isso tenho o domínio de vários idiomas. Isso facilita muito, né? Quando você faz jornalismo internacional, é importante saber que a questão do idioma é sempre muito importante, porque a gente está rodando os países, né? E muitas vezes a gente está em lugares em que o domínio da língua facilita muito a entrada, inclusive em entrevistas e seja lá o que for.
Esse papo é para a gente saber um pouco sobre a rotina de um jornalista internacional e como que estão rolando as coisas por lá, fora do Brasil, no meio da crise do coronavírus. Mas vamos começar entendendo como tudo começou para o Bruno. Bruno, conta pra gente sobre o início da sua carreira como jornalista e a criação dos Jornalistas Livres.
Eu entro nos Jornalistas Livres quando eu regresso de Cuba. E, ao mesmo tempo, os Jornalistas Livres, ele surge por causa disso, né? Ele surge por conta de um descontentamento de muitos jornalistas que estão trabalhando na imprensa tradicional. A nossa maior expoente é a Laura Capriglione, que é uma jornalista premiada internacionalmente, inclusive, que estavam muito insatisfeitos em 2015 com a narrativa manipuladora e mentirosa em relação ao impeachment, que nós consideramos golpe, da presidente Dilma Rousseff. E muitos desses jornalistas acabaram saindo desses veículos, se retirando dessa mídia aí tradicional e fundando esse coletivo de jornalistas chamado Jornalistas Livres.
E quando que você entra nessa história, Bruno?
Eu entro logo em seguida, eu volto de Cuba e também me envolvo por essas questões. Eu já estudava, eu já era do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé, mas eu nunca exerci na prática a função de um mediativista barra jornalista.
Antes de continuar, conta pra gente o que é o mediativismo, o que é um mediativista.
O que os Jornalistas Livres eles fazem, assim como outras mídias, como o Mídia Ninja, por exemplo, no conceito que a Ivana Bentes e outros professores internacionais no mundo inteiro, na França, na Suíça, trabalharam, é o conceito do mediativismo, né?
Pausa pra gente lembrar quem é a Ivana Bentes. Ivana Bentes já foi secretária da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura do Brasil e diretora também da Escola de Comunicação da UFRJ. Hoje é professora e pesquisadora e fala muito sobre a mídia ativista.
O que nós fazemos é uma outra forma de jornalismo, é uma forma nova de jornalismo que está muito conectado com as novas tecnologias, né? Tem um trabalho de uma jornalista livre, Larissa Gold, que ela fez o mestrado dela na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e eu recomendo a todos a lerem, é fácil encontrar no Google aí, Redes Jornalistas Livres, uma alternativa à imprensa hegemônica na cobertura do golpe de 2016 no Brasil. O Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português, famoso aqui, da Universidade de Coimbra, ele coloca o mediativismo na esfera dos novos movimentos sociais, né? Que apresenta o potencial para produzir ações e argumentações contra-hegemônicas, que visam inverter, assim, a lógica da opressão verificada nos diversos espaços estruturais de poder. É uma contranarrativa a imprensa hegemônica, né? Porque, segundo o professor Muniz Sodré, da Faculdade de Comunicação também da UFRJ, o qual eu tenho maior contato com essa faculdade, o mediativismo é a guerrilha eletrônica. A expressão é uma expressão velha e nova, né? Porque na década de 60 se usava a expressão guerrilha televisão, para opor mídia alternativa ao monopólio tradicional das ondas hertzianas, né? E novo porque não se trata mais de TV, mas de toda a parafernália de que se reveste a comunicação eletrônica, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e por aí vai, né? Eu queria recomendar, na verdade, já que esse debate do mediativismo iria demorar bastante tempo, tem um livro bastante interessante, um e-book, está disponível na internet, que se chama Interfaces do Mediativismo, do Conceito à Prática. É um livro aí completo, com vários artigos, tem cerca de 1000 páginas, mas os artigos são pequenos, são vários professores que escrevem abordando aí as diversas visões do mediativismo. Lembrando que o mediativismo é um conceito contemporâneo de hoje, né? E portanto, ele ainda está em transformação, até porque ele está em vivência, ele tá acontecendo agora, né?
Bora voltar para a história do Bruno.
E em 2016, quando se desenrola essa série de protestos, né, entre a turma que é a favor do golpe e quem é contra o golpe, os jornalistas, eu entro na rede dos jornalistas livres através do Ocupa Mink, né, do Ocupa Mink RJ. Eu entro em contato com o Mídia Ninja e com jornalistas livres, acabo me identificando mais com jornalistas livres, e por aí eu começo o meu caminho com jornalistas livres aí, no meio dessa loucura, desse período muito turbulento, que foi o impeachment da Dilma Rousseff, e o golpe contra a presidenta Dilma.
E como que você chegou até Portugal e começou a história com o jornalismo internacional?
Aqui em Portugal já tem 2 anos, um pouco mais de 2 anos, agora eu vou entrar nisso que você me falou, do jornalismo internacional. E aí eu venho para Portugal, ao mesmo tempo, um encontro entre meu plano pessoal e um plano traçado pelos jornalistas livres. Eu já queria sair do país novamente para estudar, para continuar meus estudos, e havia pensado em vir para Portugal. E numa reunião dos jornalistas livres, nós decidimos que íamos ampliar, que íamos criar nosso primeiro núcleo internacional, e que seria em Portugal. Um movimento parecido fez, por exemplo, o Brasil 247 e o Mídia Ninja, a posteriori de nós. E hoje você tem esses grupos atuando aqui em Portugal, tanto o Brasil 247 em Portugal, quanto os Jornalistas Livres em Portugal, quanto o Mídia Ninja em Portugal, que é a Casa Ninja Lisboa.
E qual é o papel dos jornalistas livres aí em Portugal?
O nosso objetivo é se conectar com a sociedade civil e não com a camada superior a ela, né? A gente procura visibilizar as pautas políticas daqueles que não são nunca visibilizados, né? Então, aqui a gente veio principalmente atrás dos movimentos brasileiros em defesa da democracia no Brasil e pelos direitos dos imigrantes, no caso, principalmente os brasileiros, né? Sabemos bem que aqui em Portugal há uma migração enorme, gigantesca, de brasileiros, chega a ser a maior migração em Portugal estrangeira. As populações mais atingidas, né, mais frágeis na Europa, são os imigrantes, né? Até porque muitos deles são imigrantes ilegais, inclusive brasileiros aqui em Portugal, que trabalham sem visto, enfim, sem condições de direitos trabalhistas garantidos, enfim. E aí eu venho aqui para tentar criar um grupo de jornalistas dispostos a atuar nos movimentos sociais locais aqui, principalmente nas organizações sociais onde os brasileiros atuam. Então, por exemplo, nos conectamos à Casa do Brasil de Lisboa, que é uma associação. Aqui, devido à Revolução dos Cravos, né, você tem um fenômeno muito forte das associações. As associações são organizações sociais da sociedade civil que tem uma série de direitos garantidos pelo Estado, como sede, como um repasse de verbas, enfim, E aí você tem uma série de movimentos sociais em Portugal que se organizam aí através de associações. Dentre elas, atuamos no Coletivo Andorinha, Frente Democrática Brasileira de Lisboa, e com a Casa do Brasil, por exemplo, também é outro que atuamos. Mas a atuação dos jornalistas livres não se resume... A gente tem correspondentes, né, aqui em Portugal, desde que eu cheguei, que era apenas eu. Hoje a gente tem correspondentes em Coimbra, em Porto e em Lisboa. São as três principais cidades aí de Portugal, e nós conseguimos ter aí uma cobertura completa daquilo que consideramos central na nossa narrativa, né? Por exemplo, o que consideramos central aqui na Europa, não só em Portugal, ou seja, eu também eu fui além das fronteiras portuguesas. O objetivo dos jornalistas livres não era apenas construir uma base, solidificar uma base em Portugal, mas também tentar construir redes, né? O que a gente fala de construir redes pela Europa. E aí eu fui para Paris, onde, no momento em ebulição, uma ebulição política muito forte, que foi logo antes do coronavírus, né? Hoje Paris está parada devido à crise do corona, a França desmobilizou, mas a França estava num processo de coletes amarelos, de protesto dos coletes amarelos todos os sábados, de greve climática, de protesto pela greve climática, e inclusive greve geral.
Meu nome é Bruno Falsi, correspondente aqui da Europa. Estamos agora, depois de sair aí do protesto dos coletes amarelos, violentamente reprimidos pela polícia francesa, estamos aqui perto do Jardim do Luxemburgo, aí ao fundo, onde acontece a greve climática.
Foi um protesto dos coletes amarelos, em que foi violentamente reprimido pela polícia francesa. E isso eu consegui cobrir. Enfim, somos uma das únicas mídias, eu não cheguei a pesquisar, mas eu não tenho conhecimento com as pessoas que eu falei, de nenhuma outra mídia que tenha feito a cobertura em tempo real brasileira dos protestos dos coletes amarelos.
Eu tento me aproximar, mas em muitos momentos a polícia não permite que a imprensa entre. Uma correria aí agora. Vocês podem ver aqui uma formação policial, aqui a polícia correndo para outro lado, eles estão tentando impedir que os coletes amarelos se reúnam.
E além disso, fiz a cobertura de uma das pautas centrais aqui na Europa, dos movimentos sociais aqui na Europa, que é a questão da greve climática, né, do aquecimento global. Os países europeus e a sociedade civil europeia é bastante consciente em relação a isso, e os protestos da greve climática aqui na Europa levam multidões às ruas de todos os países, principalmente da União Europeia. E aí, no caso, eu estive rodando aí algumas capitais, tanto aqui em Lisboa, quanto em Madrid, quanto em Paris, eu tive a oportunidade de fazer a cobertura em tempo real aí dessas manifestações, que juntou centenas de milhares de estudantes, principalmente estudantes jovens, sejam universitários, mas a maioria mesmo são estudantes secundaristas, liderada aí pela Greta, né?
A Greta é uma jovem ativista ambiental sueca. Hoje ela tem 17 anos e ela deu início a um movimento internacional de estudantes que pediu medidas para combater as mudanças climáticas. E claro, ela já foi atacada por Bolsonaro, sendo chamada de pirralha.
Five years, countless of people have stood in front of the United Nations climate conferences.
Outra coisa importante que foi feita aqui nos últimos 2 anos foi uma caravana, né, durante o tempo que Lula esteve preso aí, que nós consideramos também um processo de lawfare, depois que foi comprovado, inclusive, pelo Intercept, o favorecimento do Lula e o favorecimento do juiz Sérgio Moro em coluio com o Ministério Público para retirar o Lula da corrida presidencial, para depois, que elegeu aí o presidente Bolsonaro, essa tragédia que a gente está vendo aí, e como recompensa o juiz Sérgio Moro foi premiado com o Ministério da Justiça. Isso tudo foi revelado aí com documentos pelo Intercept, e isso criou uma repercussão muito grande na Europa, E os movimentos brasileiros, de brasileiros aqui na Europa, organizaram uma caravana que rodou 3 mil quilômetros, né, em um espaço de poucos dias, em que eles foram para o Parlamento Europeu, para a sede das Nações Unidas em Genebra, onde fica a sede dos direitos humanos da ONU, e também fomos para o Conselho da Europa, no norte da França. E eu tive cobrindo essa caravana em tempo real, inclusive dentro do ônibus, filmando as plenárias, enfim, filmando as linhas políticas que os representantes aí de cada movimento estavam organizando.
Além desses, quais outros eventos mais te marcaram?
Destacamos dois eventos que são dos maiores jornais de mídia impressa de esquerda da Europa, né? Que é o Avante, que é um jornal português ligado ao Partido Comunista Português, e o Manité, que é o jornal francês, que é ligado ao Partido Comunista Francês, vendidos semanalmente em todas as bancas de jornais, tanto em Portugal quanto na França, e são lidos há muitas décadas, né? Nem a Alemanha nazista conseguiu impedir que esses jornais continuassem a circular. Portanto, essas festas, elas reúnem, né, a festa do Avante e a festa do Manité, elas reúnem dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Só a festa do Manité reúne 500 mil pessoas, a festa do Avante reúne cerca de 200, 300 mil pessoas, isso num espaço de 3 dias, né, de 24 horas de festa, em que há muitos debates políticos e convidados da esquerda do mundo inteiro, né? Seja da Ásia, da África, das Américas, reunindo aí centenas de milhares de pessoas, inclusive com representações do Brasil, como, por exemplo, o MST, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil e outras representações sociais brasileiras. E aí nós fazemos uma cobertura de 72 horas, né? A gente fica em tempo real o máximo de tempo possível, a gente vai com equipes, né? Normalmente a gente tem o mínimo aceitável, a gente tem um fotógrafo, o cameraman, né? Uma pessoa que possa fazer um stream ao vivo sempre que possível, e uma pessoa que possa escrever, né? Escrever e outra cuidando da edição, né? Ou seja, uma equipe de 4 é o mínimo que a gente pode para começar a fazer um trabalho de um evento dessa magnitude. E isso tudo vocês podem ver lá no site dos Jornalistas Livres. Enfim, nós somos a única imprensa brasileira, seja hegemônica ou não hegemônica, a ter feito a cobertura aí em tempo real da festa do Avante e da festa da Humanité na França.
Falou no começo que o primeiro objetivo tinha sido para lidar com os brasileiros imigrantes. Mas o seu ofício vai muito além disso, né?
É claro que nós somos jornalistas e nós sempre estamos preocupados em dar a notícia para o Brasil daquilo que vem acontecendo no mundo, né? Então, por exemplo, durante a pandemia, nós tivemos, através das nossas redes, nós tivemos pedidos de ajuda através das redes que a gente construiu aqui em Portugal, muitos pedidos de ajuda de brasileiros que ficaram presos no aeroporto em Portugal, né? E se não fosse pelo nosso potencial, a gente visibilizou a questão deles, colocamos eles ao vivo, demos o controle da nossa página para as pessoas que estavam presas no aeroporto poderem transmitir ao vivo e pedirem ajuda no nosso Facebook, no nosso YouTube, e isso acabou criando um certo resultado, e a embaixada acabou adiantando o processo que provavelmente demoraria mais.
Boa tarde, eu sou o Cássio Mendes do Brasil, sou de Minas Gerais, estou fazendo esse vídeo para quem acompanha os Jornalistas Livres, para a gente conseguir uma corrente de apoio para a gente que está aqui no aeroporto de Lisboa.
Outra coisa que, por exemplo, durante a pandemia, a gente tem um boletim semanal que a gente fala sobre a pandemia na Europa. Estão entrando aí nas redes sociais. Meu nome é Bruno Falsa, sou correspondente dos Jornalistas Livres aqui em Portugal. É todo sábado, às 10 horas da manhã aí do Brasil, no Facebook e no YouTube dos Jornalistas Livres. A última vez a gente esteve na Itália e na Espanha, inclusive com uma deputada brasileira do Congresso Espanhol, que é a Maria Dantas, que ela é deputada pela esquerda republicana da Catalunha. É a única deputada brasileira eleita em um parlamento nacional estrangeiro. E ela é uma das nossas convidadas permanentes, que faz aí a análise da Europa sobre a pandemia do coronavírus.
E como que é para você estar longe do Brasil nesse momento e fazer essa relação do que está acontecendo com o Brasil em relação ao mundo?
A realidade da Europa atualmente é muito diferente da realidade do Brasil na crise da pandemia. A pandemia chegou primeiro na Europa, né? Ela foi muito forte, tem cerca de 2 meses, e ela chegou muito forte na Europa. Portugal foi um dos países mais elogiados internacionalmente, porque tomou medidas de quarentena e prevenção muito cedo. Inclusive, tomou medidas além do Conselho Nacional de Medicina. O governo português foi além do Conselho Nacional de Medicina. Quando não havia nenhum morto ainda em Portugal, apenas alguns contágios, Portugal já entrou em estado de quarentena. E hoje Portugal está fazendo um processo, assim como todos os países da União Europeia, está fazendo um processo de reabertura gradativa. A gente tem países que ainda têm altos números de contágio, mas eles têm diminuído ao longo dos meses e dos dias e parece estar mais sob controle. Mas existe o risco ainda, né? Se fala muito isso aqui na Europa, de uma segunda onda. Né, de uma segunda onda de contágio. Então, apesar dessas medidas de reabertura gradativa, por exemplo, aqui em Portugal, aqui em Lisboa, onde eu estou, se você sair nas ruas, você vai ver pouquíssimas pessoas nelas. A maioria dos restaurantes fechados, apesar de poder reabrir em um certo horário e com um certo número reduzido de fregueses, mas a verdade é que quando você vai no metrô, se tiver 3 ou 4 pessoas dentro do metrô, dentro do vagão do metrô com você, é muita gente.
E como que a mídia estrangeira está lidando com isso que está acontecendo aqui no Brasil?
A mídia aqui na Europa, ela está escandalizada. Isso, tanto a mídia de esquerda quanto a mídia de direita, ela está escandalizada com a atitude do presidente Bolsonaro em relação à crise do coronavírus. E cada dia se torna pior, né, a postura do nosso presidente, o que tem prejudicado muito e cada vez mais as relações do Brasil com a União Europeia. As notícias que nos chegam, enfim, eu sou dos Jornalistas Livres, eu também acompanho o Brasil, né, é uma responsabilidade de todos nós, dos Jornalistas Livres, mas a situação do Brasil, se você pegar nesse boletim, a gente sempre compara também com a realidade brasileira. O Brasil é o país que tem o menor número de testes do mundo, né? Dos países afetados pelo coronavírus, os países mais afetados pelo coronavírus, o qual o Brasil se encontra, os números de testes do Brasil são irrisórios, chegam a ser uma barbaridade. De cada 2 testes no Brasil, uma pessoa está contaminada, né? É uma média absurda e mostra como no Brasil se perdeu totalmente o controle sobre a pandemia. Especialistas da própria faculdade de São Paulo, aí, de onde você está, da USP, epidemiólogos, né? O Centro de Epidemiologia aí da USP, de outras faculdades no Brasil, enfim, a ciência, né, afirma que os números no Brasil são subnotificados em uma proporção de 12 vezes, 13 vezes, uma realidade absurda e que põe, na verdade, os números de contagiados no Brasil entre 1,5 milhão e 2 milhões nos colocando aí no mesmo patamar dos Estados Unidos. Então, a gente tem notícias no Brasil inteiro de casos de subnotificação, inclusive médicos que não são notificados corretamente com a doença do coronavírus, que não ficam sabendo que estão contaminados, covas coletivas em Manaus, hospitais superlotados, a rede pública de saúde, o SUS, não conseguindo mais dar conta disso, e ainda mais quando a gente não sabe exatamente a quantidade de contagiados e o alcance que a epidemia teve no Brasil, né? Então, quanto mais confusão e quanto mais negacionismo da parte do presidente da República, do Jair Bolsonaro, ele não se torna apenas um mentiroso, porque mentir numa pandemia, um líder de Estado, ele se torna um assassino, né? Então, o Bolsonaro aí, ele não é apenas um mentiroso e um irresponsável, como ele também é um assassino de brasileiros que todos os dias estão morrendo por conta da desinformação e da manipulação que ele faz da verdade.
E diante desse cenário catastrófico, quase desesperançoso, como que você vê que o jornalismo internacional pode contribuir para essa questão?
Bem, eu acho que o jornalismo internacional tem tentado, inclusive as mídias que não são de esquerda, porque a situação no Brasil é tão absurda que até as mídias tradicionais que inicialmente não questionavam o Bolsonaro, não questionava a política econômica do Bolsonaro, estão se voltando contra ele, né? A gente vê, por exemplo, no próprio Brasil, o William Bonner e o Jornal Nacional, todas as noites é uma sessão de espancamento ao governo Bolsonaro, né? E isso acontece também em todas as mídias internacionais. Se eu ligar a televisão agora aqui e botar na RTP, que é a maior televisão pública aqui em Portugal, tem três canais, RTP 1, 2 e 3, em qualquer uma delas que eu botar, que eu colocar, vai estar falando, o Bolsonaro vai estar falando algo absurdo, e os jornalistas vão estar estarrecidos, só pelo olhar deles, a gente consegue ver, e entender o quão impressionados eles estão com a surrealidade em que o Brasil se tornou. E isso em toda parte, né? Isso se você pega uma imprensa inglesa, se você pega a imprensa francesa, a imprensa italiana, está todo mundo muito escandalizado com o governo do Bolsonaro. Infelizmente, eu acho importante que essas notícias cheguem no Brasil. Infelizmente, o Bolsonaro ainda tem um apoio muito grande, né? Porque a gente sabe que ele tem uma bolha de cerca de 30% aí das pessoas que negam, que passaram ao absurdo de negar a realidade, a verdade científica, enfim. E, por exemplo, acusar a Organização Mundial de Saúde, coisa que o Bolsonaro fez recentemente, de ser um agente da China no mundo, né? Só porque isso porque a Organização Mundial de Saúde recomenda a quarentena, né? Isso é uma verdadeira loucura. E aí você tem o Bolsonaro querendo sair da OMS para seguir o Trump, né? E na verdade o que o Bolsonaro faz é defender os interesses dos Estados Unidos, mesmo indo de encontro aos interesses do Brasil. E ele tem feito isso repetidas vezes, inclusive com a sua ameaça de sair da OMS. Isso prejudica muito o Brasil, inclusive se a gente precisar de ajuda de medicamentos ou de qualquer coisa, a nossa retirada de um fórum internacional como a Organização Mundial de Saúde vai provocar um morticídio ainda maior no Brasil, no meio de uma pandemia. E ainda mais estarrecedor, né, para todo mundo aqui no exterior, é que no meio de uma pandemia, o Brasil muda de ministro da Saúde duas vezes, né? Duas vezes muda o ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde queria adotar as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. É um estado de surrealismo total o governo brasileiro, e isso tem desmoralizado a nós todos, brasileiros no exterior, tanto politicamente quanto a nível pessoal, né? Quando você está no exterior, eu recomendo a todos, a primeira coisa que disserem, que é, eu não votei no Bolsonaro, ou eu não gosto do Bolsonaro, eu não concordo com ele. Pois isso ajuda bastante nas relações humanas aqui na Europa.
Gente, pausa aqui. Vamos repetir essa parte?
Quando você está no exterior, eu recomendo a todos, a primeira coisa que disserem, que é, eu não votei no Bolsonaro, ou eu não gosto do Bolsonaro, eu não concordo com ele.
Bruno, uma das perguntas que eu mais tenho me feito é o que que a gente faz? O que que você acha disso?
Isso é uma pergunta muito difícil de responder, né? A gente está vivendo uma situação no Brasil em que as pessoas negam a verdade. Então, e se ataca, né, Jorge? Eu acho que você deve estar acompanhando também como o Bolsonaro ataca todo dia os jornalistas. É um ataque diário à profissão do jornalismo, é um ataque diário aos jornalistas, coisas que nunca foram vistas antes, desde a época da ditadura militar, em que na ditadura militar se iniciou atacando verbalmente os jornalistas, até que em algum momento se torturou e se matou eles, né? Eu sou filho de um preso político, por exemplo, meus pais foram presos políticos, torturados na ditadura militar, e meu pai foi preso exatamente para exercer a profissão de jornalista. Por falar a verdade. E eu acho isso um problema muito sério no Brasil, que tem muito a ver com a questão da memória, né? A gente não fez justiça ao nosso passado e hoje as pessoas estão aí ensandecidas pedindo armas nas ruas e intervenção militar. Eu acho que elas nem entendem direito o que estão pedindo. Eu acho, Jorge, que a gente passa uma situação muito complicada e que a saída disso é uma grande frente democrática, né? Sem isso, gente de esquerda, de centro, de direita, uma grande frente democrática para reverter essa situação em defesa da democracia, em defesa das instituições brasileiras e em defesa do povo brasileiro e dos interesses brasileiros. A gente tem que remover o Bolsonaro da presidência da República. Não há outra maneira para a gente contornar essa situação, ou a situação vai ficar cada vez mais grave, pois a pandemia não está resolvida e as vacinas, não há expectativa próxima de uma vacina. Então, se a gente não tomar medidas drásticas no Brasil, lembrando que o Bolsonaro já expulsou 20 mil médicos cubanos que trabalhavam nos Mais Médicos, né? Principalmente nessas regiões mais afetadas no Brasil devido à pandemia, que é, por exemplo, as valas coletivas lá na região do Amazonas, as tribos indígenas que correm risco de serem exterminadas finalmente da face da terra, realizando o sonho do Cortez aí, e da conquista espanhola. Enfim, a situação é de calamidade que não há nem palavras para descrever a tristeza profunda em que se sente em relação ao Brasil de hoje.
Nesse momento a gente vê o quanto o jornalismo se faz muito presente, né? Tanto o jornalismo brasileiro quanto o jornalismo de outros países, e se faz muito importante, né? Ainda que os jornalistas livres tenha surgido para lutar contra a mídia hegemônica, contra essa mídia tradicional, a mídia tradicional também se faz muito importante agora. Quase que todo mundo se dá as mãos para tentar informar a população da melhor forma possível. E é importante para a gente saber o que acontece fora do Brasil nesse momento, tanto para lidar com exemplos do que já aconteceu e para entender também como que a gente está sendo visto nesse momento. E eu acho que os jornalistas livres faz muito bem esse papel. E eu espero que esse podcast possa ser um convite para que os ouvintes acompanhem mais o trabalho dos jornalistas livres, tanto no Facebook quanto no próprio site, que tem muita coisa bacana lá.
Eu agradecer aí o convite. da faculdade aí de São Paulo e agradecer também ao convite diretamente do Jorge Ferreira para os jornalistas livres aí. Para nós é uma honra estar falando nesse podcast e para os estudantes aí da faculdade.
Muito obrigado pela sua contribuição. É muito importante para a gente ouvir de alguém com tanta experiência e que está vendo a situação aqui no Brasil de uma outra ótica também, né? E consiga comunicar a temperatura desse caos por outros lugares também.
Agora, a minha vez de lhe fazer um convite a você e a todos os estudantes da sua faculdade, que se
Certo.
quiserem se juntar à rede dos jornalistas livres, são todos muito bem-vindos. A gente tem maior prazer em aumentar nossa rede com pessoas tão qualificadas e tão conscientes da realidade brasileira.
Que ótimo, Bruno. Obrigado. Bom, chegamos ao fim. Você tem mais algum recado para a galera?
O recado final que eu deixo para os estudantes de jornalismo é: a gente precisa vencer a barbárie, porque se a gente não vencer a barbárie hoje, amanhã nós não poderemos mais exercer a nossa profissão. Já houve ditadura militar no Brasil, em que jornalistas foram perseguidos, foram mortos, foram assassinados, e não queremos voltar a ver isso. E eu não gostaria de jovens estudantes como vocês, crescerem numa realidade absurda em que jornalistas são perseguidos, em que pessoas que estejam compromissadas em mostrar a verdade para o povo, não a possam fazer. Então, é importante que nós todos nos organizemos agora, para tentar reverter essa situação, para que nós possamos ter num futuro próximo uma situação mais confortável em que possamos, exercer a nossa profissão com segurança. Né, sem ser ofendido diariamente pelo presidente da República, inclusive ameaçado, pelo seu presidente.
Esse podcast, ainda sem nome, teve participação de Bruno Fauci, dos Jornalistas Livres. Para saber mais, acesse jornalistaslivres.org ou @jornalistaslivres no Facebook ou Instagram. Eu sou Jorge Ferreira, São Paulo. Um abraço e até já!